Alô, amigos da Rádio Dos Otos, o programa Conversa que Interessa está chegando na sua edição de número 187. A nossa conversa hoje vai ser com José Valdeci de Assis, que vai se apresentar para vocês neste momento.
Olá, ouvintes. Estou aqui para falar sobre a natureza, vidas de pessoas que convivem com os animais. Por exemplo, eu que convivi aos 4 a 5 anos, muito tempo, tenho muita experiência com a vida do campo, a vida agropecuária, da agricultura, né? E que é muito gratificante. Eu tenho conhecimento de várias coisas que até hoje sinto saudade em não poder mais fazer o que eu tanto fiz. Por exemplo, trabalhar com rebanhos de ovelhas, cabras, trabalhar com gado e com outros tipos de animais, só não animais ferozes, que esses eu tenho medo. Mas falando dos animais, eu fui aquele domador que eles me respeitavam, mas também eu teria que respeitar eles em certos momentos, porque faz parte de uma natureza que ora eles estão com um bom procedimento e tem hora que eles estão embrutecidos. Até com mesmo a própria pessoa. Tem dia que a pessoa amanhece com bom humor e tem dia que amanhece embrutecido. E assim eu vivi muito tempo trabalhando, adomando touro, tirando leite de vacas. Interessante na hora de você arrear o bezerro na mão da vaca e que às vezes ela não quer aceitar para que seja tirado o leite, e fica dando coiço, e você tem que jogar um laço por baixo da barriga, jogar com a mão direita e pegar com a mão esquerda aquela ponta do laço para poder você assegurá-la. Isso eu fiz muito, e que nunca fui de derramar tanto leite, devido ao animal ser bruto. E com o tempo o animal ficava acariciado pelas minhas mãos. Vem a parte de rações, é muito gratificante você saber a medida certa de dar aquela ração balanceada. Você falar com o animal e ele olhar, ele entender, você chamar pelo nome e ele vir até onde você está. Isso eu fiz muito, consegui adomar um rebanho, eles andar em fila como pessoas educadas, saber qual era seu vaso de comer, né? E ao saltar ele se dirigir à porteira e ir para o pasto, e na hora da refeição era só dar um aboio e eles vinham tudo novamente. Isso eu fazia duas vezes por dia, diariamente. E trabalhando dessa maneira, eu me sentia muito feliz com os animais. Depois de muito tempo, eu deixei a vida de gado e passei a vir morar na cidade, Fortaleza. E depois de muitos anos, eu tive um problema visual e vim a estudar na instituição Instituto Hélio Góes, qual hoje eu estou fazendo o meu trabalho, meu dever de casa nesta escola, com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. Hoje eu posso dizer que continuo aquela pessoa de sempre adomado, principalmente para as pessoas que sempre eu vejo o lado bom das pessoas, aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas mais compreensível. Gosto de ouvir aquelas pessoas mais velhas e como também respeitar aquela criança, aquela pessoa que eu vejo que tem todo merecimento.
Bem, então, como vocês ouviram, o José Valdeci, homem do campo, aqui do interior do estado do Ceará, já trabalhou em algumas cidades, né, Juazeiro do Norte, Cascavel, etc., e que depois perdeu a visão na fase adulta e está vivenciando agora uma outra etapa da sua vida. Mas, Valdeci, voltando um pouco ainda à época que você era o homem do campo, outro dia você me disse como é que você fazia para amansar um touro bravo que queria lhe atacar, alguma coisa assim. Você pode repassar para os ouvintes aquela técnica que você me disse, como dominar um touro?
Pois não. É muito fácil a pessoa dominar um touro, porque quando ele parte para cima da pessoa, é você negar o corpo de banda. Se você estiver preparado com alguma coisa nas mãos, você bate no focinho dele. No que bate na venta, é um ponto mole de ele recuar. E se não tiver nada nas mãos, você procura pegar no chifre e colocar os dedos no nariz. Ele teme, ele fica justamente adomado. Ele não enfrenta mais você. Você derruba ele, você faz o que quiser. Por isso que a gente amansa um boi para colocar numa carroça. Ele anda que nem um burro, um cavalo, através de uma algora que a gente coloca no nariz, coloca uma corda como um laço, para você justamente tanger ele, tanto para a esquerda como para a direita. É o ponto fraco de adomar um touro, um animal que você queira adomar. É o mole do nariz. Esse é o ponto mais certo. E outro ponto que você pode vir até matar é você acertar uma pancada em cima no rim ou no cabelouro dele, no encaixe do pescoço. Isso é fatal. Então você tem que saber os pontos fracos e os pontos mortais.
Valdeci, e o que é que enfurece um touro? Quais são as causas que levam este animal a perder a paciência, perder a calma e querer pegar quem estiver na frente dele?
Essa causa aí, primeira, você tirar o animal do pasto, ele não quer aceitar. Ele fica enfurecido, porque não quer largar o seu pasto. Outra é quando tem outros animais que ele quer brigar com eles. Como eu já cheguei a ver briga de dois touros e um matar o outro. Isso vizinho uma fazenda da outra. Quebrar cerca, quebrar pau, quebrar tudo. E eles não atender ninguém. Então, se nessa hora a pessoa tem que sair de perto mesmo, porque é muito violento. É muita chifrada, né?
Hoje em dia você está agora vivenciando, como eu falei, uma nova etapa na sua vida. E certa vez você falou aqui para todos nós, alunos e professores, que vem fazendo muitas coisas hoje, enquanto deficiente visual, que você não fazia anteriormente. Quais são as atividades que você está fazendo, que está lhe dando prazer, que está lhe dando autoestima, que está recuperando a sua coragem de viver? Repassa aqui para a turma.
Isso mesmo que você acabou de me perguntar, e que ao chegar ao instituto, eu vim justamente consciente que ia ter um aprendizado, ia passar a viver uma vida diferente, e isso eu chegando aqui encrontei, porque eu me senti na responsabilidade, né, de querer aprender sempre o que o professor me passa. E dando continuidade, hoje eu posso dizer que para mim é uma importância muito grande em estar tendo essas oportunidades que está aparecendo, principalmente dentro da área de esporte, qual hoje eu posso dizer que nas natações já tive duas competições, todas as duas para mim foram satisfatórias, sempre mantendo numa posição correta, fazendo o meu dever de casa, e jamais eu esperava chegar um dia, conhecer vários locais, sair do estado do Ceará, como ultimamente acabei de conhecer cidade de Natal, Rio Grande do Norte, numa competição, e através dessa minha deficiência é que veio justamente aparecer essas oportunidades, que eu nunca tive antes, mesmo quando enxergava. Então, se, por isso eu digo que hoje eu estou me sentindo muito mais feliz e com muita mais preparação para enfrentar o que vier pela frente.
Pode vir toda a vontade agora, hein, Valdeci? Inclusive, Valdeci, você estava relatando aqui ontem no nosso espaço do cerimonial para todos os outros alunos, o que aconteceu com você nessa última competição em Natal, que você caiu na piscina e aconteceu um probleminha técnico, digamos assim, e você enfrentou, você não esmoreceu. Conta para a galera aqui essa história.
Foi o seguinte, ao chegar em Natal, a gente foi para fazer a avaliação primeiramente, para poder competir. O professor comprou o óculos. Eu nunca tinha colocado um óculos de natação na minha vista, não sabia nem que jeito era. Eu fiz aquecimento antes da competição, mas quando foi na hora que eu fui para dar o pulo na água, né, na plataforma, do bloco, melhor dizendo, bloco, que a gente chama bloco, e o óculos caiu. Quando caiu, foi no nariz, prendendo meus lábios com o nariz. Na hora eu pensei em desistir, me senti eliminado, mas no mesmo instante, antes de parar do pulo, eu já me senti uma coragem total. Meu pensamento foi, já que eu estou aqui, eu vou continuar. Enfrentei 100 metros livre e fiz dentro de 48 segundos e poucos décimos, perdendo para o primeiro lugar por 4 segundos e 7 décimos, mais ou menos. Então, eu me senti realizado nesse trabalho. Já no domingo, eu correu tudo bem e eu me preparei e perdi primeiro prêmio pelo 1 segundo, milésimo de segundos. Isso aí também eu achei que eu cheguei muito perto de uma vitória final.
Muito bem, e com certeza, se não tivesse acontecido esse imprevisto dos óculos, tirar um pouco do seu fôlego, né, você teria vencido o Walter, né, que também é um aluno aqui da instituição. Então, parabéns, Valdeci, pelo seu empenho, pela sua determinação, tá certo? Você esqueceu de falar para os ouvintes, mas eu vou falar agora, que você também está participando das aulas de sapateado, né? Está aprendendo aí a utilizar a técnica do sapateado. Eu até digo para os ouvintes que estou preparando uma pauta com a professora para a gente falar um pouco sobre este assunto. Valdeci, o que é que você tem conseguido de ganho para você, para a sua vida, com a aula de sapateado?
Primeiramente, antes da aula de sapateado, eu chegando aqui, passei primeiramente a ter as aulas de IOM, as aulas de arte, artesanatos, e aí veio aula no coral, depois veio o dos votos, depois veio o sapateado. Então, se eu digo que todas as aulas, todas as atividades que estiver no colégio e que estiver no meu alcance, eu estou para participar, para dar de mim o que eu puder, fazer aquilo que eu puder, que eu vejo que esteja no meu alcance. É até interessante que quando eu cheguei aqui na instituição, eu falei para a primeira professora, foi a professora Sara, que me deixasse eu à vontade uns dias, uns meses, enquanto eu pegava o caminho da estrada, né? Aprender a andar dentro da instituição, captar as vozes de alguns professores, de alguns alunos. Então, se me adaptar na casa. E isso eu achei que tive uma oportunidade e disse que depois, quando eu estivesse preparado, podia me colocar no que pudesse, no que tivesse no meu alcance, que eu contribuía com a minha responsabilidade. E isto eu acho que eu estou fazendo, que é o meu dever do colégio.
Bem, Valdeci, você acabou de falar uma coisa bastante importante, principalmente para os professores que trabalham com reabilitação, que às vezes, com aquela ânsia de ajudar muito o aluno imediatamente, nos primeiros momentos, esquece de deixar um tempo para que a pessoa vá se adaptando, porque cada um tem o seu ritmo, né? Então foi interessante a sua colocação, porque creio eu que a professora Sara deve ter repassado para outras pessoas um momento importante de um aluno falar do seu ritmo nos primeiros passos que ele fica, que está dando aqui na Sociedade de Assistência aos Cegos. E com relação a sapateado, você não me respondeu o que é que está trazendo de positivo para você. Porque alguns rapazes evitaram fazer a aula de sapateado porque achavam que não era coisa muito para macho aqui do Ceará, não.
É, realmente, falei outras coisas. E chegando no sapateado, para mim, eu acho que não seja coisa só de mulher. Porque vem fazer muito bem você desenvolver o seu corpo, tanto fisicamente como espiritualmente. Porque você se concentra no sapateado, né? É um manejado muito bonito, muito gostoso. Eu até digo que eu não estou ainda muito bem preparado, porque estive poucas aulas. Mas o pouco espaço que eu aprendi, sempre, toda hora, até no banheiro, eu estou exercendo eles. Tão gostoso, eu acho. É, depois de aprender, fácil de você se colocar para manejar o corpo. E isso faz bem justamente até para o coração, que é um preparo físico. É isso que eu acho que seja muito importante para todas as pessoas. Nem só para jovem, nem para criança, até para adulto, para idoso, podendo movimentar os pés.
Bem, olha aí, ouvinte, você que está acompanhando essa conversa que interessa, né? Está tendo aí bastante informações. Então, o sapateado sendo utilizado para trabalhar com o deficiente visual, a questão até espiritual, né? A questão do ritmo, a questão... Quando eu fizer a entrevista com a professora, a gente vai abordar mais sobre este assunto aí. Bom, assim, nós ficamos bastante felizes, né, de estarmos tendo essa conversa com você. Há um bom tempo que a gente estava pautando essa nossa entrevista. Parabenizar você pela sua desenvoltura aqui dentro da instituição. Você realmente está se colocando sempre à disposição das atividades que são propostas e realizando da melhor maneira possível, com toda a responsabilidade, dando exemplo tanto aos mais novos como àqueles da sua geração também, né? E aos próprios professores, que professor também recebe exemplo de aluno, ok? Você saiu muito bem, pela primeira vez, creio eu, que você também está participando de uma entrevista, assim, de rádio, né? Aqui na Rádio dos Óculos, no Conversa que Interessa. E o microfone agora é seu para você fazer a sua mensagem para o fechamento dessa nossa conversa de hoje.
Até porque hoje eu já tenho em minha mente, de consciência aberta, algumas músicas que eu decorei a letra. E eu gosto muito, principalmente, de dizer que desde criança eu fui aquele menino trabalhador, dono da minha responsabilidade muito cedo, aos 26 anos. Eu acredito que as pessoas acham que cedo é com 15, 18 anos, 20 anos. Não, eu vim me casar aos 26 anos, toda a vida trabalhando e que nunca me enfadei dessa responsabilidade. E eu me acho uma pessoa feliz, e que até uma das músicas que eu aprendi no coral fala de um menino feliz, de um país bem distante. Eu adoro essa música. Então, se eu tenho ela justamente em mente, né? E sempre eu estou com ela, cantando, quer dizer, como aquela criança feliz, continuo hoje com uma criança feliz. Isso para mim é muito gratificante E espero que continue assim, porque eu acho que esse é o caminho, é acordar com Deus, amanhecer com Deus e fazer a obrigação que é necessária, sem pensar no que é ruim, no que é mal. E isso eu acho que é a vida do ser humano, é procurar sempre estar com Deus, sempre estar justamente amando o seu próximo, respeitando a tudo e a todos. Muito obrigado.
Nós vamos agradecer a nossa equipe também, Ana Paula, Alexandre Almeida e a Sociedade de Assistência aos Cegos, a vocês ouvintes que nos prestigiam. E eu vou deixar o microfone de volta para você, Valdeci, pedindo que você encerre a conversa que interessa 187, cantando um trecho dessa música que você acabou de relatar.
Um dia num país bem distante, uma história se contou. Falava de um menino feliz que de repente se calou e não queria mais dormir, nem brincar, nem falar. Ficou triste e sem sossego, ninguém sabia o que fazer. Seu segredo era medo, medo de dormir, medo de vencer. Meu bem, disse sua mãe, pra vencer o mundo é só não brigar. Vem, que a vida é sonhar, e depois dormir, que a dor já vai passar. E assim, às vezes volto a ser a criança que tem medo de dormir e de cair deste arranha-céu, dizendo a vida é cruel. Então começo a me lembrar sua voz a cantar. Dorme, filho, que Deus te guarde, contigo sempre ele vai estar. Dorme logo, já é hora, amanhã eu volto pra te beijar. E eu, com a paz do céu, me deixava ir num barco de papel. E se a vida é sonhar, e depois dormir, que a dor já vai passar. E assim, às vezes volto a ser a criança que tem medo de dormir e de cair deste arranha-céu, dizendo a vida é cruel. Então começo a me lembrar sua voz a cantar. Dorme, filho, que Deus te guarde, amanhã eu volto pra te beijar. E eu, com a paz do céu, me deixava ir no barco de papel. E se ouço a voz fiel, vou pra esse país e durmo bem feliz.